O marco legal da inovação precisa ser revisto para facilitar sua operacionalização. Esta foi a constatação da audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, que reuniu representantes do setor para dialogar com os órgãos de fiscalização. A nova legislação foi aprovada em 2015 e, entre outros pontos, incentiva a pesquisa científica, prevê isenção e redução de impostos para importação de insumos e facilita processos licitatórios, tanto em institutos quanto em empresas. O consultor jurídico do Ministério da Ciência e Tecnologia, Leopoldo Muraro, afirma que é necessário aprimorar o regime jurídico e as previsões legais das agências de fomento e dos ICTs, os Institutos de Ciência e Tecnologia. O excesso de burocracia emperra a pesquisa, como ele aponta por meio de um levantamento que mostra que 42% dos institutos federais de ensino superior não fizeram, nos últimos 3 anos, contratos de prestação de serviços em projetos de pesquisa e que quase 50% não fizeram contratos que envolvem transferência de tecnologia.
Uma sugestão, como a gente está pensando em alterações legislativas, até onde que o pesquisador pode, onde o pesquisador não pode, para evitar problemas lá na frente com órgãos de controle. Marco legal incentiva que ele tenha. A dúvida é, ele pode ou não pode atuar ali com a universidade? Ele não pode ou não pode atuar com o centro de pesquisa?
Assessor da área de negócios da Embrapa, Daniel Nascimento, citou uma visita que ele fez a um instituto de pesquisa em Israel e viu como a realidade brasileira pode ser chocante quando conversou com uma pesquisadora.
Ela mencionou, eu sou sócia dessa startup. Foi perguntar, não vê conflito de interesse? Ela não soube responder, não entendeu a pergunta. Mas conflito como? Estamos gerando emprego, renda, levando a inovação para o mercado, atingindo outros países. A receita que essa startup gera para a universidade, esse aqui é o melhor laboratório mais estruturado da universidade, e eu sou sócio de mais 5. Esse modelo já existe em diversos países, que são esses que a doutora Giana apresentou, são os que estão lá na ponta.
O presidente da ABIPT, Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação, Paulo Foina, fez um desabafo. Para ele, fazer pesquisa no Brasil, sendo professor, é uma atividade de alto risco.
A gente é premido pelos órgãos de controle. A gente não faz com medo de fazer errado. Mas a gente tem muito órgão no Brasil que atrapalha o desenvolvimento científico. Eu não faço compra tecnológica, eu não sou louco de colocar meu CPF nisso, uma encomenda tecnológica. Ou fazer dispensa de licitação, pelo amor de Deus. Eu cansei de ver empresas que só tem um fornecedor, o caso do supercomputador. Eu podia pedir com dispensa de licitação, mas se eu pedir, eu vou cair metade do TCU nas minhas costas. Eu estou fazendo certo, mas vou ter que provar que está certo.
Para o presidente do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Ricardo Galvão, a legislação precisa ser revista para ser melhor executada. E citou um exemplo.
Um instrumento de pesquisa, um supercomputador, quando você compra um, só tem aquele fabricante. Só tem ele. Quando eu fui construir o processo para comprar partes para modernizar o computador, não aceitou. Por que você não faz uma concorrência pública? Eu abro o jornal, eu vejo o preço de laptops aqui, é tão fácil fazer isso. Ele não sabe que é um supercomputador.
A pouca disponibilidade de recursos para pesquisa científica e tecnológica foi amenizada pelo aporte dos governos estaduais por meio das fundações. Segundo o presidente do CONFAP, Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, Odir Delagostin. Mas o tempo que poderia ser gasto com inovação é gasto com atividades burocráticas que a legislação exige, mesmo quando os recursos estão disponíveis para o pesquisador.
Ele tem que buscar os orçamentos para poder fazer um determinado gasto, né? Porque assim a lei exige. Ele tem que observar uma série de critérios, ele tem que fazer a prestação de contas com um grau de exigência enorme, e isso tudo tem custo. É um custo que nós não mensuramos, mas isso tem um custo muito elevado.
Ele afirma que no Brasil são necessários 3 meses para conseguir um reagente, que em países desenvolvidos é conseguido em poucas horas. E citou um projeto de lei em tramitação no Senado que concede autonomia financeira aos institutos de ciência e tecnologia públicas e dá segurança jurídica para a concessão de bolsas e isenção de impostos de importação para empresas em projetos de pesquisa e desenvolvimento. A mesma proposta foi citada pela diretora de inovação da CNI, Confederação Nacional da Indústria, Diana Sagazio, que lembrou que o Brasil está na posição 54 entre 132 países no Índice Global de Inovação e na 60ª posição em 64 países no ranking de competitividade. O procurador federal da AGU, Advocacia Geral da União, Bruno Monteiro Portela, afirma que o marco legal da inovação deu muita liberdade ao gestor, mas citou um acórdão do TCU que mostra sua baixa implementação. Cerca de 20% das universidades federais brasileiras não elaboraram sua política de inovação.
A gente precisa realmente limpar a mesa da burocracia, simplificar, isso aqui eu já coloco como avanço. Essa é uma visão do próprio ministro, que busca, dentro das regulações que nós estamos trabalhando dentro da AGU, buscar simplificação e desburocratização para o tema. Então, a gente precisa, dentro dessa análise, né, dessa revisita ao marco legal de ciência, tecnologia e inovação, a partir de lei e decreto, a gente precisa ter em mente quais são as possibilidades que a gente pode exigir menos do pesquisador. O pesquisador tem que cumprir a área finalística dele. Ele tem que ficar desincumbido da parte operacional. Então, quanto menos a gente exigir do pesquisador, melhor.
Ele afirma que o marco construiu alianças estratégicas. Hoje, o gestor público pode assinar alianças com entidades públicas, privadas, nacionais ou estrangeiras por meio de 25 instrumentos que o marco legal disponibiliza para o setor acadêmico, produtivo e público. A audiência pública foi pedida pela deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, que argumentou que é necessário avaliar os benefícios, as limitações e os gargalos na legislação. Deve haver outra audiência pública futuramente para continuar a discussão. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.